UFMG Educativa, a estação do conhecimento.
A saudade é a nossa alma dizendo para onde ela quer voltar. Rubem Alves.
Faço tudo o que me dá na cabeça, não quero saber de limitações. Eu não pequei contra a luxúria. Quem peca é aquele que não faz o que foi criado para fazer. João Ubaldo Ribeiro.
Tenho duas armas para lutar contra o desespero, a tristeza e até a morte. O riso a cavalo e o galope do sonho. É com isso que enfrento essa dura e fascinante tarefa de viver. Ariano Suassuna. Nas últimas semanas, a literatura brasileira se despediu de Rubem Alves, João Ubaldo Ribeiro e Ariano Suassuna. E para conversarmos sobre a obra destes autores, convidamos a professora de Estudos Literários e Teatro da UFMG e diretora de Ação Cultural da UFMG, Leda Martins. Boa noite, professora. Muito obrigada pela sua participação aqui no Noite Ilustrada.
Boa noite, amor.
Boa noite, professora.
Prazer
é nosso. Professora, a literatura brasileira perdeu nessa semana o Ariano Suassuna, que era paraibano, o João Ubaldo Ribeiro, que era baiano, e o Rubem Alves, mineiro. O Ivan Junqueira, carioca, faleceu no dia 3 deste mês. É muita coisa, né, professora? São muitos nomes, né?
É muita coisa, né? Para a literatura brasileira, para o país, para a cultura brasileira. É uma perda muito grande, né? Quatro pessoas passam quatro grandes nomes da literatura brasileira. Né? E hoje se enterrou Suassuna. Para nós, realmente, para toda a cultura brasileira, é uma grande perda.
Professora Leda, que é o Pacífico.
Oi, Pacífico.
Tudo
bem,
professora? Eu não vou entrar assim, num caso específico, não, mas se a senhora puder nos ajudar a entender um pouco. São nomes que se construíram durante décadas, né? Construindo uma obra, cada um na sua seara, cada um no seu caminho, né? Como é que se constrói, como que um escritor, professor, ele vai ao longo de uma trajetória se tornando uma referência e reformulando ou criando novos espaços dentro de no caso da literatura brasileira? É possível isso, explicar isso?
Não sei se é possível explicar, né? O que a gente pode observar nesses quatro últimos nomes, que são intelectuais, escritores, que passam, dedicam sua vida à literatura. Isso faz uma grande diferença. O exercício poético da linguagem, a escrita como um instrumento de inserção do sujeito no mundo, o uso sofisticadésimo da linguagem, a pesquisa com a palavra, tudo isso está nesses escritores, que não são, vamos dizer assim, escritores de ocasião. Não foram sujeitos das letras e passaram grande parte da sua vida exercitando o ofício da palavra, seja da palavra poética, seja da palavra narrativa, seja a palavra dramática, como no caso de Suassuna, escrevendo também ensaios, como no caso do próprio Suassuna. Ou seja, esses sujeitos, esses escritores que hoje nos deixam, nessa semana nos deixaram, fazem aquilo que é o ofício do que se diz escritor. Né? Trabalham cotidianamente no reino das palavras, como dizia o nosso amado Carlos Drummond de Andrade. É o reino de exercício com as palavras, de escuta das palavras, de escrita das palavras, uma convivência muito íntima, muito familiar, com todo o universo que é criado pela palavra. Porque a literatura se faz assim, né? Repetindo, não é um exercício ocasional, é na vida, naquilo que Drummond muito bem definiu como o reino da palavra. Ele dizia nos mais belos poemas dele, penetra surdamente no reino das palavras. É o que esses escritores fizeram durante toda a sua vida.
Professora, além de, né, se são perdas para a língua brasileira, a literatura brasileira, são perdas para a língua portuguesa. Esses escritores, eles tinham projeção nos outros países falantes da língua portuguesa? Eles eram conhecidos?
Geobaldo, Fortuna, as obras de Fortuna são traduzidas em mais de 20 línguas.
Uhum.
O Geobaldo, o Rio do Povo Brasileiro, também traduzido em várias línguas. Pega a língua portuguesa e pega a língua portuguesa em toda a sua diversidade, né? Porque um escritor como Geobaldo, um escritor como Fortuna, utilizam a língua brasileira, não só a língua considerada a língua oficial, né? Mas toda a extensão que a língua nos oferece nas várias formas da sua dicção, do seu uso, principalmente nesse continente que é o Brasil. Isso repercute, sim. É uma perda, sim, para o país, é uma perda para a literatura brasileira, é uma perda para a língua portuguesa, mas a obra dele fica. Isso também é importante. O texto fica, o texto permanece. E, nesse sentido, a contribuição deles para cada língua portuguesa também permanece.
Professora Leda, tem uma coisa que chama, por exemplo, a senhora falou aí do João Balde e do Suassuna. Ambos partem de uma realidade muito própria para explicar uma coisa maior, eu poderia dizer assim, Suassuna, principalmente ao se fechar dentro da sua cultura nordestina, ele se torna mais universal?
Você pode repetir, por favor? Deu um ruído aqui na recepção.
Tanto o João Baldo e o Suassuna, eles partem muito de uma cultura bem local, né? Que é os seus universos lá no Nordeste, no caso do João, a Bahia, e no caso do Suassuna,
Paraíba e Pernambuco.
Pernambuco, né? É por isso que eles são universais, professor, por partirem dessa especificidade para entender o universo? Poderia dizer isso?
Porque não existe universal como absoluto, não é, querido? Então, tudo que nós chamamos de universal, na verdade, se torna universal. Né? Vamos pensar, por exemplo, o Shakespeare tem uma história medieval, italiana, Romeu e Julieta, constrói uma dramaturgia, e essa dramaturgia, ela vem de parte de uma narrativa local que se transforma num patrimônio da humanidade, vamos dizer assim, né? Suassuna fez muito isso, João Baldo fez muito isso. Suassuna é um dos maiores conhecedores, não apenas do Brasil, das culturas brasileiras, mas também das fontes das culturas brasileiras. Ele é um estudioso, o artista pesquisador, né? O artista que não acha que a obra vem por inspiração, mas ela vem como fruto de trabalho. O Suassuna era um grande pesquisador. Ele conhecia a fundo as fontes europeias, basicamente as fontes espanholas, as fontes portuguesas, as fontes italianas, as fontes africanas, as fontes indígenas, e como elas aqui no universo brasileiro se recriam, se transcriam e dão formas, né? Criam formas novas, formas originais aqui das Américas, prolongando, estendendo, recriando, transcriando esse repertório imenso de fontes. Ele é um escritor que costumava dizer, né, da erupção do caráter erudito da cultura popular. A cultura popular não era uma cultura que surge do nada, é uma cultura que inclusive prolonga formas sofisticadíssimas trazidas para as Américas, em particular para o Brasil, tanto das fontes europeias quanto das fontes italianas, aqui se encontrando com outras formas dos primeiros povos. Então, na verdade, a Iônia era um conhecedor de todas essas riquíssimas, sofisticadas fontes que formatam, que constituem a cultura brasileira, ou as culturas brasileiras, né? Tem um texto dele que é uma maravilha, chama Mobiliarquia do Teatro Brasileiro, em que ele tece reflexões maravilhosas sobre todo esse universo, todo esse repertório de formas criativas que transmigram para as Américas e aqui inseminam outras formas que não apenas estendem esse repertório, mas criam outras formas originais. Então, na verdade, a questão local, como você mesmo chamou, ela é fruto também de uma encruzilhada de saberes que aqui, né, se encontram.
Professor, professora Leda?
Oi.
A senhora está me ouvindo agora melhor?
Estou ouvindo.
Ótimo. Professora, desses autores, a relação com o teatro, por exemplo, a senhora é uma pessoa ligada, estudiosa da dramaturgia, uma poeta, né?
Uhum.
Como que o teatro vai, talvez seja o Ariano que mais vai estar dentro do teatro?
Sim, não é de todos esses, Ariano era um homem de muitas faces, era um homem de uma escrita muito diversa. Ele escreveu narrativa, ele escreveu poesia, ele escreveu poesia, ele atuou, ele dirigiu, ele é um homem realmente de uma potência extraordinária. Ele tem um dos romances da literatura brasileira, Era do Reino. Esse romance já foi teatralizado pelo Antunes em São Paulo, maravilhosamente. Ele tem, a Pedra do Reino foi uma minissérie também da Rede Globo, dirigida pelo Luiz Fernando Carvalho. E o próprio Ariano era também dramaturgo. Né? Basta citar o Alto da Compadecida, que é uma das peças que está em cartaz há mais de 40 anos, com sucesso do Brasil e no exterior. Fora uma variedade de outras peças escritas por Suassuna. Ele é um escritor completo, né? Um escritor que transita, escritor, artista completo, que transitou pela literatura, pela música, pela dramaturgia, pelo teatro, pela pintura, pela escultura. Então, Suassuna era um artista completo. E realmente um artista que contribuiu de forma extraordinária para a cultura brasileira. Fundou, né, um dos fundadores do movimento armorial. Um escritor plural, como a gente gosta de dizer. Ou seja, uma figura que nesses 87 anos, quase todos os 87 anos de arte, em vários aspectos da arte, da natureza, é um dos intelectuais e dos artistas que realmente, eu acredito, que marcam a história recente, a história mais recente, a história contemporânea, se nós dissermos assim, né, do século XX, do século XXI, do Brasil.
Professora Leda Martins, eu agradeço a sua participação aqui no Noite Ilustrada. Muito obrigada pelas suas palavras. E microfone aberto sempre aqui para a senhora. Muito obrigada.
Eu te agradeço. Um grande abraço.
Professora, antes já vou fazer o convite.
Caiu a ligação.
Você ia fazer o convite, que ela é uma estudiosa da questão afro-brasileira, da cultura afro-brasileira. Então, aí a gente, uma hora a gente sentar com ela para mexer com essa área dela.
Bom. Essa foi a professora
ela
de estudos...
Ela é diretora do...
Diretora de Ação Cultural
da UFMG. De Ação Cultural do DAC, ela que é uma das responsáveis pela realização do Festival de Inverno. Que é a curadoria do professor César e da professora Luciana.
Bom, e também professora de estudos literários e teatro da UFMG. Nós conversamos sobre o legado dos autores João Baldo Ribeiro, Rubem Alves e Ariano Suassuna, que nos deixaram... No intervalo curtíssimo.
Como
de
dizia
tempo.
O João Guimarães, viraram
estrelas.
O FMG Educativa, a estação do conhecimento.